Isto, no fundo, somos nós a ter uma conversa de café.
E quem nos ouve apanha a conversa a meio e é como se nos escutasse na mesa do lado.
Eu acho isso uma falta de respeito, mas ok. São putos danados.
Eu acho que isto é uma... Pá, acaba por ser um problema não só social, não é? Mas também pronto, pode dar aqui às algumas discussões até filosóficas sobre o tema. Eu presumo que, tal como eu, vocês conheçam muito bem a página de Instagram que se chama Velhos nas Obras.
Sim, sim, claro.
Sim. Que é uma coisa que nós achamos que só acontece cá em Portugal, não é? Mas vocês, tal como eu, já foram ao estrangeiro, não é?
Sim. O Manel até lá vive, gostou tanto que ficou lá.
Já viajaram por esse mundo fora. E já viram que não é só cá em Portugal que os velhos gostam das obras, não é?
Não, é um fenómeno recorrente isso.
Agora, a minha questão aqui é, e era disto que eu queria falar aqui um bocadinho, é que acho que acaba por se dar demasiada importância, também por causa desta página e de ser óbvio que velhos adoram obras, mas, pá, eu gostava de lançar aqui uma coisa se calhar polémica, que é: velhos não é só obras. Porque, no fundo, aquilo que eu acho é, pá, velhos gostam de ver trabalhar, porque eles virem um camião a descarregar qualquer coisa, por exemplo, uma mobília, pá, o que seja, uma encomenda, pá, lá estão eles a aparecer como? Com as mãos atrás das costas, cruzadas,
exato.
Que é a postura de velho a ver trabalhar, não é?
Mas é trabalho físico, não é? Tipo, importa dizer isso, né?
Sim, há sempre um trabalho físico, não é?
Não necessariamente, pessoal. Acho que não. Pronto, aqui o que eu ia acrescentar aqui ou perguntar ao Bruno é: então o que tu queres dizer é, devíamos abrir um velhos a ver cenas, assim como há o Marcelo a fazer cenas, é velhos a ver cenas.
Por exemplo, ou então usar aquela expressão do gosto muito de ver trabalhar. Eu gosto muito de ver trabalhar.
Um bom handle de Instagram.
Gosto muito de ver trabalhar. Instagram?
Mas eu
que
dizia
que
não.
Também os velhos dizem quando conhecem um ator famoso ou o que seja,
sim,
quando
sim.
O encontram na rua, eu gosto muito de ver trabalhar.
Verdade.
Estás a ver, eu dizia que não é só coisas físicas mesmo por isso. Porque o meu exemplo é quando estou no aeroporto, vejo muito senhor com alguma idade, ou fisicamente parece que tem alguma idade, e estão a olhar só para o pessoal a estacionar aviões.
Exatamente.
Ou a gesticular com as bandeirolas ou com as luzinhas.
Pá,
mas isso também é um trabalho físico. Eu não disse que tinha que ser um trabalho tipo necessariamente
esforçado.
É um trabalho físico, é tipo há movimento.
Sim, já estou a perceber.
Ou seja, o que eu quis dizer com isto foi, por exemplo, não consigo imaginar uma pessoa dessas a ficar a olhar fixamente para qualquer um de nós enquanto nós estamos a fazer a praticar a nossa profissão.
Não gosto de trabalhar aí no PC.
Sendo que as nossas três profissões, todas elas passam, têm uma coisa em comum, que é nós escrevemos muito no computador. E eu não consigo imaginar um senhor de idade. Imagina, nós estávamos numa montra. Pá, vivemos num mundo semi-distópico em que as pessoas como nós estão a trabalhar ao pé das montras, né? Dos sítios onde trabalham. E não estou a imaginar um senhor de idade a parar em frente a essa montra, com os bracitos cruzados atrás das costas, a olhar para nós fixamente enquanto a gente digita coisas no computador.
Achas que não, João? Já experimentaste?
Não, se fosse só nós a digitar, não acredito. Não experimentei, confesso que não experimentei, mas não acredito.
Agora, se for a jogar,
A jogar talvez, porque é, já há mais ação, há coisas a, tipo, a acontecer no ecrã e tal.
Isso,
tal,
é, enfim. Isso é o nós do futuro. Ver yeah. Twitch, por exemplo.
Não, não é nós do futuro, nós é nós ser... agora. Eu já vejo Twitch. Eu já
certo,
Twitch,
mas, portanto, mas ainda já te consideras...
A diferença é que eu faço, é que eu faço completamente afundado no sofá ou na cama, em vez de estar de pé em frente a uma montra com os braços cruzados atrás das costas. É... Mas pronto, o conforto também é isto, né? Tipo... É, uma pessoa vai trabalhando nesse sentido. Mas eu também já fui velho das obras aqui. Eu contei-vos quando andavam aqui a demolir o prédio da frente, eu as minhas pausas de vez em quando do trabalho consistiam em ir para a varanda e assumir a posição de velho nas obras, não é? Pernas ligeiramente avastadas, braços cruzados atrás das costas e ficar a olhar muito introspectivo para aquilo que estava a acontecer à frente. Portanto... Mas como é muitos, que... atenção, se eu vos contasse a quantidade de velhotes que eu vi a passar sim, ali sim. Na rua, que estavam aqui a subir a rua tipo num dos seus passeios quaisquer e que pararam lá e que ficaram só a olhar para as ruínas, pá, meus queridos, olha, ainda agora esta semana vieram aí trocar as chapas que estão agora a vedar o espaço onde estava o edifício que foi demolido, e eu velhotes, tipo, só enquanto o pessoal que estava aí a arranjar as chapas estava ali tipo, a tirar as chapas e a colocar e a chumbar novamente os coisos de metal no chão, a chumbá-los, a fixá-los no chão, né? E tudo mais, havia velhotes a parar e a olhar para aquilo, portanto,
tiraste é fotos?
Isso. O quê?
Tiraste fotos?
Epá, não, se calhar devia ter tirado. Mas é que como eu também estava a entrar no espírito, eu nem senti. Pá, senti que era uma afronta a pessoas com quem eu já estava ali em comunhão, né? Porque eu já estava ali a partilhar alguma coisa com eles. Era que esse fenómeno.
Era isso que eu ia dizer, que até eu caio nessa...
É isso.
Nessa situação. É isso. Aí, só que aí, a Filipa, quando repara que isso acontece, não é... Olha um velho na obra. É, olha, entrou em Mojo Kimurus. que é o nome do meu pai, que o meu pai é que anda sempre assim.
Mas tu vês, o que é que vocês acham? De repente, sem dares conta, e estás a olhar para uma obra com as mãos cruzadas atrás das costas? É isso que estás a dizer, mano? Estás a admitir isso aqui em público?
Calma. Não é especificamente olhar para obras, mas quando há aquela postura de pôr as mãos atrás das costas e olhar para alguma coisa. Pode ser um avião no ar, pode ser um avião a chegar.
Não, no teu caso, eu acredito que seja um avião no ar. Isso, eu consigo imaginar muito isso a acontecer.
Ou um carro a passar, ou um animal a passar, qualquer coisa que seja, mas entrando naquela postura de velho olhar para, pronto, chama-me a atenção.
A minha questão é, porquê é que vocês acham que isso acontece? Porque, Bruno, a ti também te acontece, talvez não com obras, mas com outras coisas. Nunca te aconteceu? Nunca deste por ti assim nesse estado? Nesse estado semicatatónico?
Quando trabalhei em atendimento ao público, e em que passava algum tempo... Pá, naquela postura de aguardar pela chegada do cliente, pela escolha do cliente, o que fosse, dava, porque de certa forma, tenho que admitir isto aqui, eu sou daquelas pessoas, por exemplo, isto nem tem nada a ver com a situação em si, mas eu sou daquelas pessoas que não sabe bem onde é que há de pôr as mãos, por exemplo, durante um concerto.
Sentado ou a pé?
Sim.
É que é diferente.
Sentado. Sentado depois nos apoiadores.
Okay. Sentado não, mas... é tranquilo, não é? Mas eu sou aquela pessoa que nos concertos, e se calhar até pode ser mal interpretado por quem está à minha volta, mas eu passo muito tempo com as mãos nos bolsos, por exemplo, quando estou em pé.
Por isso é que o pessoal consome muita cerveja quando está a ver concertos, né? Porque cerveja ou qualquer bebida, quando há essa possibilidade, né? Porque é prático, não é prático, mas dá-te uma coisa para teres as mãos ocupadas, que é estás a segurar
sim,
a cerveja.
Sim, e se fumar cigarros, né? Também sim. É a mesma coisa, sim.
Exato.
Mas eu quando me via nessa situação de trabalhar ao público, apanhei um bocado essa mania de estar com as mãos atrás das costas.
Certo.
Porque era ao mesmo tempo uma vamos dizer assim, uma postura defensiva, não é? De cada alguém que está a aguardar, diria eu, não é que eu seja especialista em movimentos corporais.
Espera aí, o Bruno Coelho vai-nos dar uma aula de postura corporal.
Mas parece-me que é uma postura defensiva, que estava a aguardar por alguém ou por alguém a escolher algo, e via-me muitas vezes nessa postura. Pá, e durante algum tempo, quando estava numa posição de estar a aguardar por algo, sei lá, no supermercado, quando ia às compras ou aqui ou acolá, ou numa instituição qualquer que eu fosse e tivesse que aguardar, demorei algum tempo e obriguei-me a perder essa mania de estar com as mãos cruzadas atrás das costas. Porque não gostava. Não...
Certo. mas mesmo agora, na vida, no dia-a-dia, não te acontece às vezes parar de ficar assim nessa postura?
Talvez.
A minha pergunta é, porque é que vocês acham que isso acontece? Será que isto é aquela cena típica que se diz de gajos? Isto agora, não quero estar aqui a entrar a dizer que os homens são diferentes de mulheres, apesar de serem. Ui.
Vê lá.
Não. Não, mas acho que é aquela cena que se diz muito dos homens, né? Que é uma coisa que é coisa de não pensar em nada e que a gente faz isso só para estar ali, tipo com os olhos ocupados de alguma forma, mas a cabeça não está a pensar em coisa absolutamente nenhuma. Estamos a desligar do mundo.
Sim, de certa forma.
Porque eu sinto que das vezes que eu fiz isso.
Teletransportas-te.
Sim, tu meio que tu desconectas da realidade, né? Tu ficas ali a ver aquilo, mas não estás a pensar em absolutamente nada. Não estás eu fico a ver eu lembro-me quando estava a ver os gajos a demolir o edifício aqui à frente, eu ficava só a olhar. Eu nem sequer estava a pensar se eles estavam a fazer um bom trabalho, um mau trabalho ou o que seja. Ou que devia estar a fazer XYZ, eu pura e simplesmente estava só a olhar para aquilo a acontecer. Uhum. E a pensar, olha, nada, vazio. E a minha pergunta é se vocês acham vazio. Que isto tem a ver com isso? Que esta coisa de nós ficarmos, nós e os velhotes e tudo mais, ficarmos parados a olhar à volta, se é só isto de querer desconectar, ou se existe outra razão qualquer para isso acontecer?
Não, eu acho que no nosso caso é querer desconectar, João. Agora, okay. No caso deles, não. É mesmo... acaba por ser um bocado onde é que... Ou seja, se calhar no caso deles convencionou-se que aquele era o sítio para se pôr as mãos, né?
Mas convencionou-se que houve, as pessoas quando se reformam recebem uma carta registada em casa a dizer a partir de agora, quando estiveres à espera de alguma coisa, até é assim que tens que estar?
Não é necessariamente as pessoas quando se reformam, né? Porque...
Então convencionou-se quando?
Já deste por ti a cair nessa esparrela, né?
O quê?
E eu? Já demos por nós a cair nessa esparrela e aqui o Joaquim Marujo também.
sim, eu acho que já todos nós demos por nós nisso. Mas convencionou-se como? Foi porque nós vimos um monte... É aquela cena da sociedade, né? Tu vês as pessoas a agir daquela forma durante tanto tempo que tu, por exemplo, mesmo assumes.
Talvez.
É a cena dos macacos, né? Ou seja, sabem? Aquela história dos macacos. Aquela história dos macacos que batem uns nos outros quando um deles vai pegar a banana que está pendurada. Lembram-se dessa história? Isso é uma analogia muito interessante sobre o funcionamento da sociedade. Vocês conhecem isso, de certeza. Que é a cena do... Tu fechas 5 macacos numa sala... Fechas 5 macacos numa sala e penduras uma banana no teto, ok? E metes um escadote lá, para os macacos poderem chegar à banana. E cada vez que um dos macacos, qualquer um dos macacos, sobe e agarra a banana, os outros macacos ou recebem choques, ou são maltratados, ou lhe batem, ou qualquer coisa. Acho que se levam choques na analogia inicial, ok? Portanto... Todos os macacos, exceto o macaco que pegou a banana, de alguma forma são castigados. Ok? E depois, o que acontece é que os macacos instintivamente vão saber que isto acontece. E, portanto, cada vez que o macaco tenta subir o escadote, os outros macacos batem para que ele não suba, porque já sabem que eles vão levar um choque. Ok? Isto começa a acontecer. E os cinco macacos, ou qualquer que seja a população da amostra, sabe que isto acontece. E depois vais substituindo progressivamente os macacos. Até que substituís os 5 macacos por outros 5 macacos que nunca levaram choques. Mas como eles foram substituídos gradualmente, Tipo, eles sempre se habituaram a esse comportamento. Então, quando um macaco novo entrava, ele levava porrada dos outros. Quando andava-se a subir ao escadote, né? Até que tu tens todos os macacos trocados e nenhum deles levou choque, mas a sociedade ali montada continua a ter estabelecido que se algum deles tentar subir o escadote, ele leva a porrada. Mesmo eles não sabendo qual é que é a consequência de subir o escadote. Pronto. Isto é tipo como funciona a sociedade, não é? Tipo, tu aprendes um conjunto de práticas ao longo de vários tempos e algumas delas tu já nem sabes qual é o fundamento daquela prática, mas tu continuas a praticá-lo. Pronto. Será que é isso que está aqui a acontecer?
Eu não disse no início que isto era uma discussão filosófica no início e social também.
Aqui estamos, fazer analogias sobre o comportamento da sociedade.
Bem pensado.
Se calhar é isso, né? É assim, esta cena de foi assim que se instituiu, porque houve um velhote na Grécia Antiga, quando alguém estava a construir as pirâmides ainda. Estavam lá os escravos e tal, a levar chicotadas, e estava um egípcio lá com os seus dedais dos dedos dos pés feitos de ouro. Era uma cena no egípcio, aparentemente, ter tampas para os pés, no fundo, para os dedos dos pés. E estava lá um mano, tipo, atrás, com os seus 30 anos, portanto, já reformado, obviamente, isto no egípcio antigo a coisa funcionava de outra forma. E estava lá ele, tipo, a olhar para o ar, né? Era isto. E depois, entretanto, foi herdando, até chegar aqui. E nós agora temos prédios a ser demolidos e estamos nós, jovens de 30 anos, a ver isso com as mãos cruzadas atrás das costas. Com um bocadinho de sorte, a balançar-nos ligeiramente para trás e para diante também.
Pois, depois também há essa, né? Que se calhar até, que era uma coisa que eu me estava aqui a lembrar, essa postura
sim.
Acaba por ser positiva para de certa forma, porque nós somos acusados de passar muito tempo, a nossa geração principalmente, uhum. Passar muito tempo em F, né? Porque em estamos F? Com os cornos enfiados no telefone,
okay.
Sempre virados para a frente e não sei o quê, e de certa forma essa postura acaba por nos fazer curvar um pouco para trás, não é?
Achas que é positivo. Correção fisiológica? O nosso corpo instintivamente está a fazer isso. É do género. Espera aí que este cabrão está a passar muito tempo debruçado para a frente.
Isso.
Vamos ali ver umas obras, cruzar-lhe as mãos atrás das costas e fazê-lo balançar. que é para ele se meter numa posição diferente.
Eu não sei, eu não sei se é o corpo que está instintivamente a fazer isso. Agora, eu acho que nós vemos este tipo de postura de forma tão pejorativa, né? E afinal vai-se a ver.
Vai na volta.
E traz se calhar mais coisas positivas do que negativas.
How the turntables.
Acaba por ser uma forma de nós, geração, nós somos geração quê? Z?
Acho que nós somos millennials. Z são os que vêm seguir a nós.
Millennials?
Eu acho que sim. Foi o que me contaram.
Millennials, sim.
Foi o que me contaram aqui há uns poucos tempos atrás. Eu também achava que 80... nós... Fala, Mana.
Entre 80 e 90, inclusive, as décadas, isso é millennial.
Ah, é?
Só a partir dos 2000 é que é Z.
Gen Z.
Se não me engano.
Ok. É isso. Eu também era a ideia que eu tinha agora.
Isso significa que nós basicamente até agora só trouxemos aqui millennials. Não, até o podcast, não, basicamente.
Não. Quer dizer, tecnicamente sim, porque eu estava a lembrar da minha irmã, mas a minha irmã é de 99. Portanto,
a irmã não
está no limite.
Não é, sim.
É. Mas olha lá, mas 80 também. Os 80 não
são irmã, a minha irmã é millennial, por exemplo.
Ok.
Ela é de 80.
Agora é tudo millennial.
Agora é tudo o milénio, tipo, meu Deus.
Eu acho que é só mudar a maneira como nós olhamos para isto para de certa forma, para esta postura, né? Porque quer queiramos, quer não, nós quando vemos cada fotografia dos velhos nas obras, da página Velhos nas Obras, é acompanhada por um velho com aquela postura de mãos atrás das costas. E eu acho que nós devemos desprender-nos de preconceitos. E ver que se todos nós abraçarmos esta postura mais vezes no dia-a-dia, muito provavelmente vamos estar a contribuir para que as nossas costas não estejam todas fodidas quando tivermos uma certa idade, não é?
Eu estou a sentir que o Bruno está a formar assim aqui um... Espera aí, deixa-me pensar. MPVO.
Uma vaga de fundo.
É isso que o Bruno está a dizer. É o movimento pelos velhos nas obras. É isso que o Bruno está aqui a tentar fundar.
Sim, é o movimento pelos velhos a assistir a coisas.
Assistir
no
a
geral.
Movimento,
como eu já disse.
Velhos. MPVAC. MPVAC.
MPVAC.
Porque já percebemos que eles gostam muito de assistir a coisa. Eu vou-vos dar outro exemplo.
Dá lá.
Isto, e é a prova cabal de que não é
prova
só
cabal,
os velhos a assistir. Que não é só que os velhos não andam aqui só para assistir a obras ou a
acho que
piada
quando
eu falo
dos argumentos
o
adjetivo cabal parece tipo como, é mesmo completamente incontestável. E ainda para mais sobre assuntos extremamente relevantes como é isto, velhos nas obras. Que se fala na cabalidade da coisa, eu acho maravilhoso. Mas sim, continua.
Que é quanto os velhos gostam de ir para lojas onde se vende tecnologia, simplesmente assistir ao que está a ser transmitido nas televisões.
Certo.
De mãos cruzadas atrás das costas.
Só para ver. Estou só a ver.
Só para ver. Muitas vezes está a ser transmitida a chamada bola, como eles dizem.
A bola, está a dar a bola.
Só ver a bola. Que é também uma... Como se não houvesse dezenas de desportos que tivessem por como centro, não é? Uma bola. Uhum. Mas nós quando dizemos, é pá, vou à bola. Não vou
é verdade.
Ver um jogo de ténis, não é?
Sim, mas poderia
é uma
ser,
bola
poderia ser,
também.
Efetivamente.
Podias dizer, vou à bola para ir ver um jogo de ténis, ou não?
Sim. Não estaria desadequado.
Mas tu sabes, João, quando vais à bola é para ver futebol, não é? Tu vais à bola muitas
Exato.
Vezes, como toda a gente sabe.
Sim, eu acho que sou a pessoa que mais faz isso aqui do grupo. Eu vou à bola, tipo, envergonha-vos a vocês os dois, juntos.
E agora, João, a pergunta que se impõe é, tu vais à bola connosco?
Opa, como os seguidores mais fiéis disto já sabem, não vou assim tanto, né? Ou não estivesse eu já mais que uma vez para sair daqui. Mas pronto, olha, isto por pena a gente faz tudo, né?
É porque eu sei que eu já fui à bola, né? Não uhum. contigo. Sei que o Manel, por exemplo, foi recentemente à bola também.
É verdade.
Agora, João, tu... Não há
mas,
provas
Bruno,
cabais.
Eu vou agora pegando nessa expressão literalmente e não na versão de se a gente se dá bem ou não, ainda temos um jogo prometido para ir assistir juntamente com um antigo convidado deste podcast. Entre o famosíssimo grupo desportivo de Chaves. Pronto, e o moderadamente conhecido Futebol Clube do Porto.
Já existiu esse jogo, portanto não... Agora
já não vai dar, já estão feitos.
Na próxima temporada.
Mas agora, para provar aqui o quanto eu vou à bola, normalmente só há um jogo em cada lado, na temporada toda.
Sim.
Então
a
só
não
houve,
ser que eles se defrontem para outras competições que não o campeonato.
Claro.
Também
claro.
Aconteceu este ano, por acaso.
Pronto. Mas,
dos
tipo,
três jogos que aconteceram,
dizer...
dois foram em Chaves e um foi no Porto. Pronto. Por acaso, este fim de semana foi em Chaves.
Ok. Então, como estás a querer dizer, dentro do âmbito do campeonato, só há uma única vez um Porto-Chaves, é isso que me estás a dizer?
Por ano, sim. Um Porto-Chaves.
Sim, no âmbito do campeonato,
Porto.
É isso que eu estou a querer
Porto,
dizer.
Sim.
Okay.
E chega, João, porque há 18 equipas, não é? O campeonato
não, filho,
não é
tá
só
tudo bem,
Porto-Chaves.
Tá tudo bem.
Eu gostava que fosse. Mas não
tá,
é.
Está tudo bem, pronto. Mas eu só queria provar aqui o meu ponto do quão frequentemente eu vou à bola, porque, aliás,
sim,
esta pergunta aqui demonstra que eu sou um gajo entendido e que percebe bem a dinâmica da coisa, não é? Como é que funciona o campeonato. Acho que
sim,
acho
João,
que...
já deu para perceber, mas eu gosto de ver a tua vontade em...
de aprender, né?
De aprender e no futuro em ir à bola comigo.
Temos que ir.
E com Fábio Zuin.
É verdade.
Antigo e saudoso convidado deste programa. E pá, o único problema de quando formos à bola é que vamos estar sentados. Portanto, não
mas
vai
não,
dar
mas
para...
como tu disseste...
À bola, não vais a um concerto.
Sim, ou seja, mas lá está, tu próprio disseste, por exemplo, no caso dos concertos, que está ok, tipo, estar sentado. É melhor estar sentado, porque sabes o que é que podes fazer com as mãos, né?
Eu não disse que era melhor estar sentado.
Não, não,
Eu
disseste
prefiro
que
estar
nesse
em pé
caso.
num concerto,
Eu
regra
sei, eu só te
geral.
estou a dar uma razão para ser melhor estar sentado, que é já sabes o que fazer com as mãos, que é tê-las apoiadas nas pernas ou algo assim.
Sim,
Ao
sim,
contrário de
sim, sim.
Manel Marujo, que tipo, o Manel sabe o que é que não quer fazer com as mãos quando está num concerto, que é tê-las acima da cabeça.
Sim.
Em qualquer altura.
Não, calma.
Em
Quando é no
qualquer
fim de
altura,
cada...
mano.
Quando é no fim do concerto ou quando é no fim de cada música,
Manel, tu bates
aí pronto.
palmas à altura do peito, não acima da cabeça.
Atenção.
Portanto.
Depende do grau de satisfação com a música.
Manel,
E tu próprio viste isso, tu próprio presenciaste isso e já me tiras isto outra vez à cara aqui.
No concerto da Arcade
Subtract.
Fire.
Subtract.
Subtract não conta. Isso nem sequer é uma banda a
Ah,
sério. Isso é só
olha lá.
martelinhos.
Certo, aí está.
Isso é tipo, é um gajo a mexer num.
João,
A
Marte...
mexer num. Isso é um gajo a mexer no, 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 numa, 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 lá numa caixinha dele qualquer. Tem uns botõezinhos que ele roda e aquilo faz lá umas interferências maradas quaisquer. E depois há quem chama aquilo música, não é? Tipo, por amor de Deus, não
Não
é? Haja
funciona
paciência.
assim, João. Não funciona assim.
Olha, Manel, entre isso e Skrillex.
Calma, eia. Eia. Calma lá. Também, isso é a mesma coisa que dizeres, vais ouvir, sei lá,
Não, não, não. Isto agora foi mesmo só.
o
Foi mesmo
gajo,
só.
vais ouvir o gajo ou vais ouvir Maria Leal, calma.
Ai,
São os dois
Jesus.
portugueses, certo, mas calma.
Não, foi só mesmo para provocar, porque Skrillex é claramente melhor. Portanto, nem sequer é.
João, cada um sabe de si, pá.
Cada um sabe-se. Exato. Não,
E
não, não.
Deus sabe de todos.
Saberá certamente, Manuel Marujo, que estou só a pegar contigo.
Deus esteja convosco. Putos Danados é um podcast de Bruno Coelho, João Mateus e Manuel Marujo.